Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Telares Ciências, oitavo ano, de Fernando Gewand Snyder. É um livro didático de ciências destinado aos estudantes do oitavo ano do ensino fundamental. FOU. Integrante de uma coleção escolar amplamente adotada, o volume organiza conteúdos compatíveis com a Base Nacional Comum Curricular, articulando conhecimentos de vida e evolução. Terra e Universo e Matéria e Energia. Sua finalidade não é apenas apresentar definições e informações factuais, mas apoiar a compreensão de fenômenos que afetam decisões individuais e coletivas, como prevenção de infecções, uso de contraceptivos, previsão do tempo e escolha de fontes energéticas. A obra combina explicações, imagens, propostas de investigação e questões que favorecem a participação ativa do estudante. A seção A Questão funciona como porta de entrada para os capítulos, relacionando o assunto a problemas ou situações, que podem ser discutidos antes da sistematização conceitual. Assim, o livro busca conciliar progressão curricular, linguagem acessível e reflexão sobre as relações entre ciência, tecnologia, saúde, ambiente e sociedade. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, reprodução, sexualidade e saúde como conteúdos de conhecimento e prevenção. A unidade dedicada à reprodução e à saúde trata um tema central para o oitavo ano porque reúne transformações corporais, responsabilidade individual e saúde pública. Ao abordar reprodução humana, sexualidade, métodos contraceptivos e infecções sexualmente transmissíveis, o livro situa esses assuntos no campo científico, evitando que sejam reduzidos a opiniões, tabus ou mensagens meramente prescritivas. A compreensão de processos biológicos ajuda o aluno a reconhecer que prevenção depende de informação confiável, acesso a cuidados de saúde e decisões conscientes. A discussão dos métodos contraceptivos é relevante por distinguir suas finalidades e limites, especialmente a diferença entre evitar a gravidez e prevenir infecções. Essa distinção impede conclusões simplificadas sobre proteção e reforça a necessidade de analisar cada situação com critério. O tratamento das infecções sexualmente transmissíveis, incluindo formas de prevenção, sintomas e tratamentos, também favorece uma visão responsável. Sintomas não devem ser a única base para avaliar riscos. E diagnóstico e acompanhamento profissional têm papel próprio. No contexto escolar, a contribuição do capítulo está em dar vocabulário, referências científicas e espaço para perguntas. Isso qualifica conversas que muitas vezes ocorrem sob desinformação. A abordagem se conecta ainda à cidadania, pois saúde sexual envolve respeito ao próprio corpo, ao corpo alheio, à privacidade e às escolhas informadas. Em segundo lugar, movimentos entre Sol, Terra e Lua para explicar ciclos, estações e eclipses, o estudo das relações entre Sol, Terra e Lua introduz uma maneira de explicar fenômenos observáveis sem recorrer a interpretações intuitivas equivocadas. O livro aborda os movimentos relativos desses astros, as estações do ano e os eclipses, conteúdos que exigem articulação entre modelos espaciais e observação cotidiana. Um ponto conceitual decisivo é compreender que as estações não decorrem simplesmente de uma aproximação ou afastamento da Terra em relação ao Sol. Elas se relacionam à inclinação do eixo terrestre e à variação da incidência de luz nos hemisférios ao longo da translação. Essa explicação permite interpretar diferenças de duração do dia, temperatura e iluminação em épocas distintas do ano. Os eclipses, por sua vez, oferecem uma aplicação clara da geometria de posições entre os corpos celestes e das regiões de sombra. Ao analisar por que não acontecem a cada mês, o estudante percebe que alinhamentos aparentes dependem dos planos e das órbitas envolvidos. O valor didático do tema está em exercitar a passagem entre aquilo que parece evidente no céu e um modelo científico capaz de prever e justificar ocorrências. Diagramas, representações e questões investigativas são especialmente importantes nesse percurso, pois ajudam a lidar com escalas e movimentos difíceis de visualizar diretamente. O conteúdo também fortalece a alfabetização científica ao mostrar que explicações astronômicas são construídas pela observação, pela modelagem e pela revisão de hipóteses. Em terceiro lugar, tempo, clima e circulação atmosférica na leitura de fenômenos ambientais, ao diferenciar tempo atmosférico e clima. o volume oferece uma base necessária para interpretar notícias, previsões e debates ambientais. O tempo refere-se às condições da atmosfera em períodos curtos, como temperatura, chuva, umidade e vento em um dia ou semana. O clima diz respeito a padrões observados durante períodos longos em determinada região. Confundir os dois conceitos dificulta tanto a leitura de uma previsão cotidiana quanto a compreensão de mudanças climáticas. O livro explora elementos ligados à previsão do tempo e aos movimentos das massas de ar, à umidade, aos ventos e às correntes oceânicas. Esses fatores evidenciam que a atmosfera funciona como um sistema em interação com oceanos, relevo, radiação solar e superfície terrestre. Massas de ar com diferentes características de temperatura e umidade, por exemplo, ajudam a explicar a formação de frentes e alterações nas condições meteorológicas. As correntes oceânicas também participam da redistribuição de energia térmica e influenciam climas regionais. A relevância da abordagem está em substituir explicações isoladas por relações de causa e efeito entre variáveis. Para o estudante, isso amplia a capacidade de interpretar mapas, símbolos meteorológicos e dados de medição, em vez de aceitar previsões como informações sem fundamento. O tema ganha dimensão social porque eventos atmosféricos afetam a agricultura, abastecimento, mobilidade, prevenção de riscos e planejamento urbano. Dessa forma, a unidade relaciona conhecimento científico a situações concretas de escala local e global. Em quarto lugar, eletricidade e fontes de energia vistas por seus usos. Transformações e impactos. A unidade sobre eletricidade e fonte de energia aproxima conceitos físicos de escolhas presentes em casas, escolas e sistemas produtivos. A eletricidade é apresentada como um campo de estudo que permite compreender o funcionamento de equipamentos, circuitos e formas de conversão de energia. Essa perspectiva é importante porque o uso cotidiano de aparelhos pode criar a impressão de que a energia elétrica surge pronta nas tomadas, sem processos de geração, transmissão e distribuição. Ao relacionar eletricidade às fontes energéticas, o livro abre espaço para examinar de onde a energia provém e quais consequências acompanham cada alternativa. Fontes renováveis e não renováveis não devem ser avaliadas apenas pela disponibilidade imediata ou pelo custo, mas também por impactos ambientais, limites territoriais, regularidade de oferta e necessidades sociais. A análise evita tanto a ideia de que toda fonte renovável é isenta de impactos quanto a noção de que a demanda energética pode crescer sem restrições, em termos pedagógicos. O assunto favorece a leitura de consumo, potência e uso eficiente, sempre vinculada à compreensão de princípios científicos e não a recomendações vagas de economia. O estudante pode perceber que desperdício, segurança em instalações e planejamento energético são questões conectadas. A abordagem também evidencia a dimensão tecnológica da ciência produzir e utilizar energia requer conhecimentos, infraestrutura, decisões políticas e avaliação de efeitos coletivos. Assim, eletricidade deixa de ser somente um tópico técnico e passa a ser instrumento para discutir sustentabilidade e organização da vida contemporânea. Por último, estratégia didática que parte de perguntas e conecta ciência, tecnologia e sociedade. Um traço característico de Telares Ciências 8º ano é a organização que procura envolver o aluno desde a abertura dos temas. A sessão A Questão é apresentada como um recurso para introduzir o assunto e criar uma ligação gradual entre a experiência do estudante e o conhecimento a ser estudado. Em vez de começar apenas por classificações e definições, essa estratégia pode transformar uma pergunta em ponto de partida para observação, levantamento de hipóteses e debate. Seu valor não está em substituir a explicação conceitual, mas em dar propósito a ela. Quando o aluno identifica uma questão ligada à saúde, ao clima ou ao uso de energia, torna-se mais claro por que deve examinar evidências, distinguir informações confiáveis e revisar explicações iniciais. A estrutura também oferece apoio ao professor, que pode usar perguntas e atividades para diagnosticar conhecimentos prévios e organizar a progressão da aula. O alinhamento declarado à BNCC reforça essa orientação por competências e habilidades, sem separar conteúdos científicos de práticas de investigação e argumentação. A obra, portanto, não se limita a reunir assuntos tradicionais do currículo. Ela procura articular conceitos, linguagem científica e implicações socioambientais e tecnológicas. Há um limite importante nessa proposta. Perguntas iniciais só produzem aprendizagem consistente quando acompanhadas de mediação docente, leitura atenta, atividades e sistematização. O livro fornece uma base organizada para esse trabalho, mas não elimina a necessidade de adaptar exemplos, debates e ritmos às condições reais de cada turma. Em conclusão, Telares Ciências 8º ano é indicado principalmente a estudantes do 8º ano que precisam de um material curricular estruturado, bem como a professores que buscam apoio para planejar aulas alinhadas à BNCC. Também pode ser útil a famílias que desejam acompanhar os temas científicos trabalhados na escola, especialmente aqueles relacionados à saúde sexual, clima, astronomia e energia. Seu benefício prático está em reunir, em uma sequência adequada ao nível escolar, conhecimentos que ajudam a interpretar situações recorrentes, medidas de prevenção, mudanças nas condições do tempo, fenômenos celestes e consumo de eletricidade. No plano intelectual, o livro favorece a passagem de respostas intuitivas para explicações baseadas em relações, modelos e evidências. O estudante é levado a perceber, por exemplo, que fenômenos atmosféricos dependem de sistemas interligados e que escolhas energéticas têm implicações ambientais e sociais. Em comparação com obras didáticas que se concentram sobretudo na exposição de conteúdos, o diferencial do volume está na combinação entre atualização curricular, temas de relevância pública e recursos de problematização como a questão é. Essa organização cria condições para que a ciência seja estudada não como uma lista de fatos, mas como ferramenta de análise do mundo. A obra se destaca ainda por integrar campos distintos das ciências da natureza no mesmo ano escolar, preservando a especificidade de cada um. Sua efetividade, contudo, depende do uso ativo em sala de aula, com discussão, investigação e contextualização conduzidas pelo professor. Se você quiser apoiar Fernando Gewandzinaider, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!